never really felt bad about it. As we drank deep from the light, as I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes, smoking sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven, bet the world she don't know. Olá, bons ventos. Quero te convidar para tomar banho de chuva por cima de duas rodas, onde o mundo ganha asas e o brilho do dia ressoa um longo e intenso prazer. Venha comigo sair do comum. Vamos inventar um mundo. Venha comigo acender o fogo do improvável e viver uma vida não composta. Venha se despir de frases prontas, de conceitos pré-determinados, pois uma vida vivida não vale se reeditada. Vamos questionar o mundo, vamos pleitear nosso amor, nossas alegrias em meio às dores, pois não há sentido em viver vidas passadas, não há sentido viver o que já foi vivido. Vamos dançar na chuva, celebrar nosso despertar, contagiar a cada dia nossa vida com perguntas sem respostas. Vamos rir do que nos disseram. Vamos cantar o oposto, o inusitado. Se liberte deste mundo de certezas de que o porvir justifica os meios. Não apague as alegrias, elas são miragens e solúveis. Não busque estruturas, crie asas para voar para fora deste solo. A vida não vale a pena ser vivida sem a liberdade, criada aí dentro. Ao final, quero ter vivido uma vida criada e orquestrada por nós e contar aos viventes que se atrasam em viver. Como é bom voar. Tailan Queirusso. Eu sou o montanhista Fred Duclerc e vou apresentar o podcast Reset Humano com episódio número 26. E começo ao som de Magnet, do DJ S.G. Lewis. O tema será Bike é Vida, duas rodas que transformam pessoas, com a minha convidada Cândida Azevedo. E você que ouve o Reset Humano na sua casa, no café da manhã, no seu treino, no seu carro ou na empresa, no Brasil e no exterior, muito obrigado por me ouvirem. Aliás, mais dois países se juntaram aos 15 que já nos ouvem, a Finlândia e Singapura, somando assim 17 países que ouvem o Reset Humano. Hoje, mais uma história inspiradora no podcast Reset Humano, que mostra ao ser humano sempre a sua relação com a natureza, o mundo outdoor, e assim virando conhecimento para ser multiplicado. Hoje tenho o prazer de conversar com uma pessoa muito querida, que já viajou em muitas montanhas, mas que também não resiste a duas rodas, que a levaram para lugares muito especiais e peculiares. Recentemente, teve um artigo dela publicado no uol.com.br, o portal. Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalha na Justiça Federal. Ela busca incentivar o uso da bicicleta como mobilidade urbana e tem um projeto de rotas e cicloturismo na região em que vivem, em Chapecó. A frase que combina com ela é: viva, saia da sua zona de conforto. Aventuras inesquecíveis, onde algo impactou e modificou algo na vida dela, foi quando pedalou pelo Alasca e pela Islândia e se aventurou também na floresta amazônica e realizou também o trekking do fim do mundo na Cordilheira Navarino, a última ilha aqui da América do Sul, a 800 quilômetros da Antártida. Aliás, ela fez essa aventura comigo agora, no começo do ano, em 2020, onde pegamos nevascas e realizamos uma trilha que era de 5 dias em 3 dias. Realmente foi inesquecível. Cândida, Que prazer em reencontrar você aqui comigo no Reset Humano. Estivemos há pouco tempo, e o tempo passa tão rápido, juntos na Cordilheira Navarino, no início do ano. Seja muito bem-vinda ao podcast Reset Humano. As portas estão abertas para você.
Oi, Fred. Oi, pessoal que está nos ouvindo. Tudo bem com vocês? Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do Fred. Foi uma honra quando o Fred me mandou mensagem convidando para participar do Reset Humano. Eu acho esse projeto maravilhoso. É uma biblioteca com histórias contadas pelas próprias pessoas. Eu acho isso incrível. Hoje em dia é tão bom tu poder escutar histórias contadas pelas pessoas mesmo, né? Onde vê o sentimento, os pensamentos das pessoas. Eu achei incrível esse projeto e fiquei super feliz por esse convite ter vindo pelo Fred, uma pessoa que eu admiro tanto, seja pelo lado profissional, pelo lado pessoal. É uma pessoa muito bacana, que eu conheci melhor, já acompanhava a carreira dele pelas redes sociais e acabei conhecendo melhor em Dentes de Navarino, que eu fiz uma travessia com ele e consegui lá conhecer melhor ele e admirar ainda mais. Então, muito obrigada pelo convite e obrigada pelas pessoas que estão nos ouvindo.
Muito obrigado, viu, Cândida, pelas palavras. Também te admiro muito e principalmente a sua visão de mundo e performance em montanha. E lembro quando estivemos juntos, as excelentes conversas, sempre com muita reflexão, muito questionamento e muita conclusão, né? E o melhor que tivemos num período tão atípico, né? Navarino, nessa última temporada, foi realmente extremamente selvagem. Muita chuva, muita neve, muito vento, muito frio, muito tudo, né? E, bom, a conversa foi tão boa e um grupo tão bom, né? Em um ambiente desse, a gente dificilmente esconde algo, né? Ou seja, a nossa essência tá sempre à frente, né? E num lugar melhor ainda, maravilhoso, que é o quê? Na montanha. O projeto Reset Humano, a cada dia, ganha mais espaço entre as pessoas que nos ouvem, né? E como disse agora há pouco, agora já são 17 países que nos ouvem. Então, vamos ao nosso bate-papo, Cândida? A primeira pergunta, Cândida, é uma pergunta, aliás, que já me fizeram algumas vezes, só que em outra atividade, no montanhismo, né? E queria ouvir a sua resposta. Andar de bicicleta na natureza é uma atividade solitária, Cândida?
Para mim, andar de bicicleta não é uma atividade nada solitária. Eu adoro, não me importo quando eu ando sozinha. E quando eu tô em meio à natureza, então é super especial, porque é um momento de reflexão, de contemplação, onde eu aprendo imensamente sobre mim mesma.
Te ouvindo, e concordo com você, me leva ao mesmo pensamento. Eu nunca me sinto sozinho na montanha, aliás, sempre acho que estou bem acompanhado, ou seja, não me sinto só. E emendando, já quero te fazer a segunda pergunta. O que você aprendeu na vida em duas rodas?
Eu aprendi muito na vida em duas rodas. Aprendi os meus limites, aprendi a ter paciência, muita paciência, porque de bicicleta a gente chega onde a gente quer, mas a gente vai devagar, a gente vai num ritmo muito diferente. Então isso fez com que eu aprendesse a ter muita paciência. E acho que o maior aprendizado que eu tenho desde que eu comecei a pedalar é interno mesmo. É aprender a entender muitos dos meus sentimentos, porque andando de bicicleta eu converso muito comigo mesma, então eu resolvo problemas, eu tento entender comportamentos meus. Então é um momento muito intimista mesmo. Eu tenho uma cumplicidade bem grande com a bicicleta, em função disso que ela me trouxe, de um autoconhecimento. Então eu sou muito grata a ela por causa disso.
Mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Por que temos tão poucas pessoas usando bike em cidades?
A questão da mobilidade humana é algo que me intriga, porque eu acho que é muito mais fácil tu ir de bicicleta, mais rápido, mais fácil de tu achar um lugar para estacionar do que de carro. Claro que existe a questão de tu estar fazendo um exercício físico, então ela vai exigir fisicamente de ti, mas é muito mais tranquilo tu te movimentar com a bicicleta ou a pé. Mas eu acredito que o grande motivo porque tão poucas pessoas usam as bicicletas em cidade é um pouco cultural. O poder público ele incentiva mais o uso do automóvel em razão de questões econômicas, no meu ponto de vista. Então, muita gente não usa bicicleta por comodidade, por não querer fazer o exercício físico e também por, acho que, uma falta de incentivo, porque a gente vê lá fora tantas cidades que usam a bicicleta bem mais que os carros e ela vem toda de uma questão cultural. Eu acho que no Brasil falta esse incentivo, tanto do poder público quanto de entidades privadas, de incentivar o uso da bicicleta. E até mesmo a questão financeira, né? Incentivar também, diminuir impostos, fazer com que a aquisição de uma bicicleta seja mais barata também.
O que você recomenda para uma expedição de muitos dias, como, por exemplo, no Alasca, Islândia e Carretera Austral aqui na América do Sul, que são muitos quilômetros pedalados?
Para uma expedição de muitos dias, eu acho que o mais importante é um bom planejamento. Verificar quais são os maiores perigos que tu vai enfrentar, né? E tentar minimizar os riscos. Pelo menos é isso que eu faço quando eu vou para uma expedição de mais dias, né? Eu sempre tento minimizar os riscos, especialmente se eu vou sozinha, porque muitas vezes eu viajo sozinha, né? E, então eu tento, na minha cabeça eu tenho plano A, plano B, plano C, plano D, e eu tô sempre tentando pensar numa outra possibilidade e para eu não ficar na mão, né? Mas mesmo assim, em todas as expedições maiores que eu fiz, sempre aconteceram coisas inusitadas. E que eu tive que lidar com elas ali no dia a dia, né? São as surpresas do caminho, né? Que são maravilhosas. E eu acho que a gente aprende muito com elas. Mas o que eu mais recomendo é isso, fazer um bom planejamento e tentar verificar quais são os riscos que essa viagem pode te apresentar, né? Eu acho que isso é o mais importante.
Usamos a mesma técnica, Candida. É sempre um excelente planejamento, sem dúvida. E você sabe que eu sempre busco me planejar primeiro para dar errado. Porque quando aparece a situação adversa, já tenho mais um plano automático já em mente. Mas sem dúvida, planejar A, B, C e D, e mesmo assim ter que inventar um na hora é muito provável. Quais os benefícios na prática de se locomover numa bike, Candida?
Ah, eu acho que se locomover de bicicleta só tem benefícios. Tem a questão da saúde, né? Para mim é muito importante para a parte psicológica também. Quando eu tenho qualquer problema, Eu pego a bicicleta, vou dar uma volta. Nesse pedalar eu já consigo me acalmar, eu já consigo pensar no problema de uma outra forma e na maioria das vezes eu já consigo solucionar o problema. Então eu chego em casa super leve, super tranquilo. E fora a questão de saúde, né, para tudo, para parte cardiorrespiratória, enfim, eu acho que se locomover de bike só tem benefícios, não vejo nenhum malefício.
Vou citar três cidades com melhor acessibilidade no mundo: Seattle, nos Estados Unidos, Montreal, no Canadá, e Londres, no Reino Unido. Muitas pessoas ficam surpresas com a quantidade de pessoas cadeirantes com deficiência física viajando em algumas cidades. Por que a mobilidade nas grandes cidades brasileiras é tão complicada? É só falta de planejamento estrutural?
Eu acho que além da falta de planejamento estrutural nas cidades brasileiras, falta pensar nas cidades para pessoas, né? A gente tem cidades pensadas para automóveis e não cidades pensadas para pessoas com deficiência, para pessoas que precisam de alguma ajuda especial. Eu acho que esse é o grande problema das cidades brasileiras. E claro que exige um planejamento estrutural, mas acho que o que precisa mudar é o ponto de vista. É como o que a cidade, a quem a cidade deve servir. Ela deve servir às pessoas. No momento que você começa a pensar que a cidade ela tem que servir para as pessoas, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Todas as deficiências, todas as necessidades das pessoas, elas vão começar a ser pensadas. Eu nunca tive em Seattle e nem em Montreal, mas em Londres eu tive e eu fiquei encantada com a mobilidade que existe em Londres. Tudo é muito fácil de se locomover, é muito tranquilo. E realmente tu vê muitas pessoas que elas têm necessidades especiais, elas passeando, caminhando, se locomovendo em Londres sozinha, porque tudo é feito para as pessoas.
Eu já tive a oportunidade de guiar seis pessoas com deficiência visual alguns anos atrás em montanha durante 4 dias. E foi um dos maiores desafios que já vivi, porque a maior insegurança era minha. Até me adaptar e não a dos participantes levou um tempinho. Você já presenciou deficientes físicos se aventurando em suas viagens? Você acha possível?
Eu já presenciei sim deficientes físicos se aventurando, inclusive deficiente visual pedalando naquelas bicicletas Thunder que são duas pessoas, né? Então o deficiente visual vai no banco de trás e uma pessoa sem deficiência visual vai na frente, né? E eu acho muito legal porque essas aventuras a gente, claro, tem muito visual, mas ela não é só o visual. Às vezes eu acho que até o visual é a menor parte, porque a gente tem o vento no a sensação do vento no rosto, a sensação dos cheiros, dos barulhos, principalmente quando tu tá na natureza, tu ouve, tem muito barulho, tem barulho de pássaros, tem o barulho de tu pisando no chão ou a bicicleta rodando, né, no meio no chão. Então são muitos, todos os nossos sentidos são aguçados quando a gente está praticando qualquer atividade no meio da natureza, seja caminhada, seja bicicleta, seja rapel, seja a atividade que for. Eu acho que é que essas pessoas com deficiência elas conseguem curtir e aproveitar uma aventura tanto quanto uma pessoa normal, até mais, porque os outros sentidos dela são mais aguçados do que aquele que ela não tem, né?
Eu sei que você já enfrentou nevasca durante 3 dias, quando a travessia era de 5 dias, como por exemplo em Navarino, no trekking do fim do mundo. E também sei que enfrentou tempestade de areia e passou por derramamento de lava, sem falar que fugiu pedalando porque tinha um urso correndo atrás. Pode contar um pouco para os nossos ouvintes esta experiência aqui no Reset Humano?
Pois é, eu gosto um pouquinho de uma aventura. E essas que tu pontuaste, acho que foram as mais desafiadoras. E eu acredito que em todas elas, assim, eu sempre visualizei eu ultrapassando aquele desafio. Acho que esse foi o ponto principal, assim, de eu conseguir vencer esses desafios, essas surpresas que aparecem no caminho, né? A primeira foi no Alasca, né, em que no primeiro dia de pedal, tava eu e meu namorado, veio um urso na nossa direção e a gente tava com o bagageiro da bicicleta quebrado, então foi uma surpresa e um desespero. Mas quando eu tava programando a viagem para o Alasca, a coisa que eu mais queria era ver o urso, né? E ver o urso grizzly, que é o mais feroz deles e o maior também. E a coisa que eu mais pedi, eu dizia, gente, eu preciso, eu quero ver o urso, eu quero ver o urso. E quando eu vi o urso e a gente tava naquela situação ali desesperadora, porque a gente não conseguia nem subir na bicicleta para pedalar, a gente não tinha muito o que fazer. Em vez de me dar medo, me deu uma felicidade. Eu lembro que eu ficava olhando para aquele urso e o Marcelo dizendo, meu Deus, né? E agora o que que nós vamos fazer? E eu ficava olhando, apreciando, feliz, com um sorriso no rosto. E eu só pensava assim, não vai acontecer nada. Ele é um urso, ele tá no lugar dele. Quem tá errado somos, quem não tá no lugar certo somos nós. Mas tudo vai dar certo. E no fim tudo deu certo porque uma caminhonete acabou parando perto da gente. E pedindo para a gente entrar dentro da caminhonete. Eu não consegui entrar dentro do carro porque eu queria ver o urso. E o urso ele chegou muito perto de nós, mas ele cruzou a rodovia e tomou outro rumo. Então foi um dos momentos mais especiais dessas viagens que eu fiz. E outro ponto bem complicado também foi lá em Navarino contigo, né, Fred? Que a gente pegou uma nevasca bem grande. Mas também eu mentalizei que eu ia chegar no final, a gente acabou tendo que encurtar, fazer o trekking em menos dias por causa da nevasca, então era pra gente ter feito em 5 e acabamos fazendo em 3 dias por causa do tempo mesmo, do clima. E eu acho que no meio da natureza o que mais a gente tem que respeitar é o clima, né? Não dá pra gente querer ter todo dia bom. Não dá para não querer chuva. A gente tem que respeitar e fazer aquilo que a natureza nos permite, aquilo que o clima nos permite fazer. Então, em Dentes de Navarino, a gente acabou acampando um dia a mais em um dos campings, porque para esperar o tempo melhorar, né? No fim, foi uma estratégia boa porque permitiu com que a gente terminasse o trek, por mais que a gente tivesse que fazer mais etapas no mesmo dia, mas a gente terminou meio super bem, foi super bem assistido por ti, né, Fred? Eu tive bastante medo num dos passos, mas tu sempre deu muito apoio para que eu conseguisse vencer o Passo Virgínia. Mesmo com o vento batendo na cara, fazendo a gente cair, muita neve, muita confusão, a gente acabou. Todo mundo saiu bem, né? Terminou bem o trekking. E na Islândia, assim, eu passei um perrengue bem grande, assim, foi, eu acho que foi dos três, o evento que eu mais, assim, tive medo, porque a Islândia o tempo é bem maluco, ele troca de estação. Todas as estações se passam no mesmo dia, venta muito, muito forte, o vento também troca de lado o tempo inteiro. Nossa, é uma confusão. O clima é algo bem, bem louco na Islândia. E numa dos dias, quando eu estava indo do sul pro sudeste, eu passei numa área que era uma troca, era a parte mais quente da Islândia para a parte mais fria. E ali num vale eu peguei uma tempestade de areia e eu não tinha o que fazer, porque eu estava no meio do nada, eu não tinha qualquer lugar para me abrigar, para me proteger. Então eu levei toda a tempestade de areia na cara mesmo. E o meu rosto era a única parte que estava exposta, então machucou bastante, machucou um dos meus olhos. E eu tive que ter paciência, eu empurrava um pouco a bicicleta naquilo que eu conseguia, parava para descansar, porque era bem difícil empurrar a bicicleta contra o vento, eu estava sozinha. E eu levei umas 2 horas e pouco, para conseguir sair daquele lugar, sair da tempestade de areia. Então foi um desafio bem grande. Eu me assustei muito, eu realmente me assustei, assim, foi um momento de um pouco de descontrole emocional, mas que no fim, assim, com calma, com paciência, visualizando eu saindo daquele lugar e tudo melhorando, eu consegui vencer esse obstáculo.
É, realmente você tem razão com relação a Navarino. A última temporada em Navarino foi muito selvagem, como eu já disse, né? E eu lembro que estávamos no Passo Virgínia, né? Totalmente branco, com um vento assim fortíssimo. Faz muito tempo, assim, se eu lembro bem, acho que foi a primeira vez que eu passei, que eu tive que descer o Passo Virgínia com esse tipo de vento, com essa velocidade e com tudo branco. Que tanto é que derrubava você, eu e outros integrantes do grupo, né? Então, ali eu tive que usar realmente a técnica de campo nevado em situações um pouco extremas. Mas, no final, o resultado deu tudo certo, fomos extremamente calmos, inclusive você, aliás, muito bem controlada, seguiu orientações, todo mundo, grupo. Eu acho que ali foi uma fusão de pessoas com o mesmo sentimento, sabe? Assim, calma, seguras e confiando no que era indicado. E aí conseguimos descer, né? Que é um paredão, praticamente o Passo Virgínia. Para mim, um dos passos mais lindos da América, aliás, né? Mas não foi nada fácil. Quais as características principais que são necessárias para enfrentar um desafio de mais de 30 dias pedalando?
Ai, para mim, como pedalar é algo que eu amo, para mim é um prazer ficar 30 dias pedalando, mais de 30 dias pedalando. Eu faço isso com tanto amor, com tanta paixão, que para mim se torna algo muito agradável. Eu não... Claro que é um desafio, porque tu tá saindo da tua zona de conforto, né? Mas eu faço isso com um sorriso no rosto. Então, eu acho que quando tu faz o que tu gosta, é simples. Tudo acontece, tudo flui. Eu fico impressionada, assim, quando eu saio pra me aventurar com a bicicleta. Parece que tudo flui, que até os problemas que aparecem no caminho, eles meio que se resolvem sozinhos, sem eu interferir muito. É uma coisa muito louca, assim. Mas eu acho que para a pessoa não sofrer muito, algo que tem que ter que cuidar é o físico, né? A preparação física. Porque senão a pessoa sofre bastante, assim, ficar 30 dias pedalando, tem que estar mais acostumado, assim, com a atividade física. E eu acho que a cabeça, né? A cabeça também manda em tudo. É muito importante tu estar bem psicologicamente. Porque eu, para mim, pelo menos, eu digo que é 30% físico e 70% psicológico. Se tu não tá bem psicologicamente, não adianta tu estar com físico bom, que também não vai dar certo. Então, acho que tem que essas duas coisas têm que caminhar juntas, têm que estarem bem juntas.
O presente é mais real do que o passado e o futuro, Cândida?
Ai, para mim o presente é mais real. Eu gosto de viver o presente, gosto de aproveitar o que eu tô vivendo, de contemplar o que eu tô vivendo, de estar vivendo o caminho. Apesar de eu ser uma pessoa que eu tenho muito planejamento, então eu me preocupo com o futuro, porque eu sou uma pessoa que tem um planejamento, assim, uma organização para aquilo que eu vou fazer amanhã e, né, e daqui certo tempo, eu me programo nas aventuras que eu quero fazer, mas eu acho que mais real é o presente, porque o futuro a gente não sabe o que vai vir, né? A gente não sabe se aquilo que tu tá planejando efetivamente vai acontecer. O que é real mesmo é aquilo que tu tá vivendo agora. E o passado, por mais que ele foi real, ele passou. Aquelas emoções que tu sentiu no momento, mas agora já não é mais tão real, né? Então, pra mim, o presente é muito importante. E deve ser valorizado, deve ser vivido.
Tempo. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem, eles podem ser relativos conforme nossa ansiedade e ritmo de vida. Dizem que cada um é dono do seu próprio tempo. Apesar das tantas atividades externas que nos são impostas, daí a problemática de construí-lo de forma significativa ou não. Quanto vale seu tempo? Você é dona de seu tempo? Você prefere o passado, presente ou futuro?
Ah, eu acho que o meu tempo ele não tem valor, ele não tem um preço. Por isso que eu tento valorizar o meu tempo fazendo aquilo que realmente é prioridade para mim, aquilo que realmente me traz felicidade, me traz prazer, que eu tento investir o meu tempo livre ou eu tento fazer com que eu tenha o mais tempo livre possível para fazer o que eu gosto, que me dá prazer. Então, eu estabeleço prioridades. Porque hoje em dia, nessa correria, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, eu tenho prioridades na minha vida e eu volto todo o meu tempo, o tempo que eu tenho para fazer essas coisas, né? Tanto com pessoas, tanto para mim, né? Então, eu priorizo estar com pessoas que me fazem bem, quanto eu priorizo fazer coisas que me fazem bem, como pedalar, né? Pedalar é uma paixão, é indescritível o sentimento que eu tenho pelo pedalar, né, pela bicicleta. Eu acho que eu tento ser dona do meu tempo, não, acho que não dá para afirmar que eu sou dona do meu tempo, mas eu tento ser, eu tento administrar a minha rotina do dia a dia da melhor forma possível para que eu tenha tempo para fazer o que me dá prazer, como eu falei antes, né? E Fred, em relação ao passado, presente e futuro, eu prefiro o presente. Eu acho que a gente tem que viver o presente, apesar de eu ser preocupada com o futuro. Eu tenho uma preocupação com o futuro, mas para mim o que vale é o presente, é o que a gente está vivendo agora. Até porque a gente nem sabe se vai ter futuro, né? Até quando que vai ser nosso futuro? Que uma hora a gente se vai também. Então, por isso que eu acho que a gente tem que valorizar o presente, que é o agora, o que está acontecendo agora, é o que tu tem que tentar extrair o melhor do presente. Apesar da gente estar vivendo esse momento meio doido agora de pandemia, mesmo assim, eu acho que tem muita coisa no presente que a gente está vivendo que a gente tem que valorizar e tem que aprender. Acho que é um momento de aprendizado. E é importante também a gente estar vivendo isso.
Como é ser tracker e biker num mundo tão machista? Você aconselha mulheres a se aventurarem sozinhas em aventuras e desafios?
Sabe que apesar do mundo ser machista, eu nunca encontrei, assim, nunca enfrentei preconceito. Já enfrentei a frase clássica, mas você mulher viajando sozinha... Eu nem só dou uma risadinha e nem respondo, mas assim, eu nunca enfrentei nada mais machista, assim, nenhum preconceito. E eu super aconselho mulher a se aventurar sozinha. Super aconselho, nossa, quem assim convive comigo sabe, eu tô sempre dizendo, vai, incentivando, assim. Porque muitas vezes as pessoas, não só as mulheres, elas deixam de viajar ou de realizar um sonho ou de se aventurar por falta de companhia. Só que nem sempre a gente vai ter companhia, porque às vezes as pessoas não têm tempo, não têm o mesmo desejo que tu, não tá com dinheiro. Então é muito difícil fechar para que tu tenha parceiro para fazer aquilo que tu quer. Só que a gente não pode deixar o tempo passar ou adormecer sonhos porque a gente não tem ninguém do lado da gente para realizá-los. Eu acredito que quando a gente não tem companhia, dá para a gente fazer tudo que a gente quiser sozinha. Eu mega aconselho, eu acho que a gente viajando sozinha, a gente se descobre, porque é uma forma de autoconhecimento, e a gente se abre para o novo, se abre para conhecer pessoas, para conhecer lugares, culturas. Eu acho que a gente está muito mais aberta quando a gente viaja sozinha. Quando a gente está acompanhado com um grupo, acaba que tu fica mais conectada com aquelas pessoas e acaba perdendo muito do que está acontecendo ao teu redor. Por isso que eu sou super adepta do Aventure Sozinha.
Candidá, tenho perguntado este questionamento já para algumas pessoas que passaram aqui pelo Reset Humano, que eu acho fundamental e importante na vida de um ser humano. Queria saber de você, qual é sua filosofia de vida?
A minha filosofia de vida é uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Não tenho nada assim pronto em resposta. Acho que a palavra assim, como filosofia de vida que agora me veio na cabeça é respeito. É respeito ao próximo, é respeito à natureza, é respeitar. Eu acho que é muito importante a gente respeitar, respeitar toda forma de vida, respeitar toda forma de ser. E algo que eu tenho para mim também é sair da zona de conforto. Eu não gosto de ficar na zona de conforto. Eu gosto muito de sair dela, de fazer coisas novas, ter novas sensações, novos sentimentos. Então, mas sempre com respeito, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um limite em tudo, até para não estar ferindo uma outra pessoa ou ferindo um local. Então, eu acredito que seja isso. Eu nunca parei para realmente pensar sobre a minha filosofia de vida.
Por que será que as pessoas de hoje estão sofrendo de grande ansiedade? Aliás, sendo considerado o maior mal da atualidade e devido à grande influência das redes sociais. E, ao mesmo tempo, pensam muito em felicidade, mas pouco fazem para alcançá-la. Estamos perdendo a conexão com a vida e a natureza? E nos preocupando mais com o virtual e apenas buscar selfies? Gostaria de seu comentário, Cândida.
Essa questão da ansiedade versus redes sociais é algo bem preocupante. Acho que a tecnologia ela veio para ajudar, mas a gente acabou dando um uso inadequado em alguns sentidos. Eu acredito que essa ansiedade, ela vem do mau uso das redes sociais. Porque nas redes sociais é o mundo de Barbie, como eu digo. Todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, todo mundo só faz o que gosta. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Claro que tu vai só postar nas redes sociais esses momentos, mas isso não é 100% da tua vida. Nas redes sociais está 10% da tua vida. Os outros 90% é perrengue, é confusão, são problemas. E muita gente não sabe diferenciar a vida real das redes sociais. Mas, por um outro lado, eu acho legal utilizar as redes sociais como um fator motivacional. De motivar de andar de bike, motivar a mobilidade urbana, motivar estar em contato com a natureza, motivar fazer exercício físico. Então, dependendo do uso que tu dá nas tuas redes sociais ou da forma com que a pessoa vê as tuas redes sociais, eu acho que ela pode ser usada como instrumento bem valioso. Só que depende muito da conotação que a pessoa dá. Senão, realmente, ela vai gerar uma grande ansiedade porque ela vai ver o outro ali feliz, o outro viajando, e ela não consegue fazer aquilo, e ela acha que a vida é só aquilo, e isso vai deixando ela cada vez mais frustrada. E hoje em dia também, essa preocupação da foto perfeita, do selfie, do tudo tu faz para postar, né? E na verdade tu acaba não vivendo o presente. Como, né, eu tinha comentado antes, que eu acho que o presente é bem importante, então acho que a gente tem que focar no presente, mas curtir o presente. Não achar que um selfie vai representar isso. Não, vai representar é o que tu tá vivendo, é o sentimento que tu tá tendo. E geralmente por trás de uma foto bonita também teve um perrengue para te chegar até lá, né? Que geralmente não fica registrado, né? Eu nas minhas redes sociais posto assim algumas fotos, mas elas não são os selfies perfeitos, é sempre tudo meio para registrar mesmo o momento e para tentar incentivar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, né? Mostrar que é possível tu viajar sozinha, é possível tu te locomover de bicicleta, é possível tu viver com pouco, é possível tu acampar sozinha mesmo sendo mulher. Então é mais nesse sentido que eu tento usar as redes sociais. Agora, se as pessoas veem assim, aí eu também não sei, né? A gente não sabe como que o outro te vê, que às vezes a tua intenção é uma, mas quem tá olhando vê de uma outra forma, né? A gente acaba não tendo um controle sobre isso.
Quando é que a vida tem sentido para você?
Eu acho que a vida tem sentido de todas as maneiras, mas eu acho que a gente se sente mais viva quando a gente descobre um ponto de equilíbrio, descobre as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, estabelece prioridades na nossa vida, tentando fazer com que esse espaço de tempo que a gente tem aqui na Terra seja vivida da melhor forma possível, sempre focando naquilo que traz prazer pra gente, que traz felicidade, mas respeitando as outras pessoas, respeitando a natureza, sempre tendo um limite razoável, né, para não afetar a vida de ninguém também, nem a natureza. Mas eu acredito que equalizar tudo isso é que faz sentido, porque os problemas, o corre-corre do dia a dia, a gente sempre vai ter, mas a gente tem que equalizar isso para que as coisas ruins não se sobreponham às boas e que acabe fazendo com que nada faça sentido.
Como você faz para recitar sua mente e buscar novos desafios?
Nossa, Fred, eu reseto a minha mente quase todos os dias. Quando eu subo na bicicleta e saio para pedalar, seja para ir no mercado, seja para ir para o trabalho ou dar um passeio pelo interior da minha cidade, no meio da natureza, eu, no momento que eu subo na bicicleta, eu estou resetando. Eu estou tentando extrair tudo que é negativo e valorizar tudo que é positivo. Então, eu reseto a minha mente na bicicleta. Ou nas caminhadas, né? No trekking também. Quando eu vou fazer um trekking, eu também reseto. Então, o resetar a minha mente está muito ligado com a atividade física e com a natureza. Muito ligado com isso. E se eu puder estar caminhando, andando de bicicleta na natureza, é mais fácil ainda eu resetar minha mente, né? Que na cidade a gente tem mais interferências quando está pedalando ou caminhando, que já dá um certo desconforto, mas mesmo assim eu consigo resetar.
Candidá, curto, seco, o que é amor para você?
Para mim, amor é companheirismo e liberdade. Essas coisas unidas fazem o amor para mim.
Concordo com você, sem dúvida. E eu gostaria de acrescentar a palavra cumplicidade. Aliás, cumplicidade em tudo, sem dúvida. Também respeito. Apesar que amar é um exercício contínuo sempre. E sempre temos aprendizados, né? Eu sempre falo, eu vivo aprendendo o tempo inteiro. Ultimamente, aliás, cada vez que eu vivo, acho que eu sei menos. E me coloca na posição de estar sempre quase que um ignorante por querer saber cada vez mais. E, bom, emendando a pergunta, aliás, a última pergunta, Cândida. Essa pergunta está virando clássica. Qual é a mensagem que você quer deixar para os ouvintes do podcast Reset Humano, que nos ouvem em 17 países?
A mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes é para que todos tentem se conectar consigo mesmo, tentem achar o equilíbrio dentro de si, porque é isso que vai trazer felicidade. E tentem estar em contato com a natureza, porque é tão importante, parece que reenergiza a gente. Num passeio de carro ou numa pedalada, tá no meio da natureza, parece que leva a gente para um outro lugar, para uma outra atmosfera, e traz tanta paz. E sair da zona de conforto também é sempre muito bom, né? Faz a gente mais forte, parece. Muito obrigada por vocês terem nos ouvido. Até uma próxima.
Cândida, novamente, muito obrigado. E, bom, aos que ouviram até o final, muito obrigado por me ouvirem, por prestigiarem o Reset Humano. Reset Humano, como eu disse, presente em 17 países sendo ouvido. Óbvio, me parece, são brasileiros ou pessoas que falam português, né? Fico muito feliz porque é um projeto que visa, de alguma maneira, colaborar com a sociedade através do conteúdo, do conhecimento, das experiências das pessoas que se apresentam aqui no Reset e que nos trazem aprendizados. É como eu sempre digo, você gosta do projeto? Ótimo! Me ajuda? Compartilha, curte, segue em todas as redes sociais, Instagram principalmente, LinkedIn, Facebook, e que eu devolvo em conteúdo, que eu devolvo em projetos e ideias. E, bom, queria agradecer novamente, muito obrigado por estarem aqui comigo, que tenham uma semana muito especial, com muita luz e bons ventos. Muito obrigado. Never really thought we would make it.